Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de novembro de 2021. Sim, com passarinhos ao fundo. Felizmente, por uma questão de segundos, eu consegui escapar do ruído infernal de alguma Harley Davidson aqui na vizinhança. Mas os passarinhos estão aqui para a gente encerrar essa semana com um episódio, eu acho que especial. Aliás, esse talvez seja o último episódio gravado neste endereço. Na semana que vem, nós vamos mudar de casa. Talvez na segunda e na terça eu não consiga gravar. Eu prometo manter vocês a par pelo canal do Radinho no Telegram. Eu vou dar o link aqui. Bom, mas se bem que é t.me/radinhodepilha, é o nosso canal no Telegram, é uma maneira de ficar, inclusive de receber os episódios todo dia, de receber todos os links todo dia, de participar de enquetes. Aliás, essa história da Harley Davidson acho que vai servir para a gente daqui a pouquinho. Mas vamos lá, sexta-feira, talvez o último episódio nesse endereço, onde a gente gravou mais de 1.300, sei lá, 1.400 episódios do Radinho, onde esses passarinhos também foram gravados. Eu já percebi que no novo endereço, sim, temos passarinhos, inclusive maritacas. Vamos ver o que isso vai agregar para o nosso dia a dia. E já que eu estou falando sobre mudança, eu quero começar o episódio de hoje com um artigo extremamente interessante, que é uma reportagem muito boa da BBC, sobre o futuro dos arranha-céus. Eu sou eminentemente urbano por uma questão histórica, eu nasci no centro da cidade de São Paulo, morei praticamente a minha vida inteira, tirando aí uns 3 ou 4 anos, em apartamento. Eu tenho muito carinho pela questão das cidades. Você me coloca numa cidade um pouco menor, eu começo a sentir já uma certa asfixia. Eu sempre gostei de cidades grandes. Então essa questão do urbanismo, do futuro das cidades, o impacto que isso teve na Covid, o impacto que isso tem inclusive na questão climática, até que ponto as cidades são uma solução ou um problema para a questão do impacto. Pois bem, acho que tudo isso está dentro desse artigo da BBC, que eu recomendo muito a leitura. E a questão começa com uma proibição, isso é extremamente interessante. Eu já venho comentando aqui com um certo, eu não vou dizer que é deleite, porque afinal é uma questão um pouco sinistra, mas com uma certa, um certo interesse meio mórbido por esses arroubos de autoritarismo na China, que são quase ininteligíveis para mim. Né? A história de que agora você não pode fazer piadas com figuras históricas, agora as celebridades não podem não sei o que lá. Cada hora os caras estão dando uma canetada. Mas o que é interessante é que agora não pode mais construir arranha-céus. Eles colocaram, décadas, né, a Ásia inteira está lá construindo arranha-céus que nem uns loucos, né, querendo construir arranha-céu mais alto do mundo, em Dubai, não sei aonde, aqueles pirulões gigantescos, Freud ia achar muito provavelmente significativo, mas agora a China falou, olha, parou, isso é vaidade demais, esses arranha-céus não fazem sentido, então estipularam lá, dependendo do tamanho da cidade, você pode ter prédios até uma certa altura, e para também essa mania de ficar copiando monumentos ocidentais. Nada de fazer réplicas da Torre Eiffel, a loja da Havan com a Torre, como é que chama? Estátua da Liberdade, Palácio de Windsor no meio da China. Não, para tudo. Mas a questão da proibição com relação aos arranha-céus, é lógico, tem esse caráter anedótico desse autoritarismo chinês maluco, mas tem outras questões envolvidas. Uma das questões, obviamente, é a questão do impacto, quanto que isso usa de concreto, quanto que isso concentra as pessoas, mas tem também a questão da Covid. As pessoas vão querer voltar a trabalhar em escritórios de novo, né? Esse adensamento, até que ponto é um calcanhar de Aquiles para as futuras pandemias. E o que o artigo faz, que eu achei muito legal, é um histórico dos arranha-céus. Aliás, fica uma dica pessoal minha, caso um dia vocês vão a Chicago com um pouco mais de tempo, você tem ali muito perto do Museu de Arte de Chicago, você tem praticamente em frente, se eu não me engano, você tem um Instituto dos Arquitetos, uma coisa assim, e eles têm ali uns tours, que são tours a pé, que são conduzidos por professores de arquitetura. A questão é que o arranha-céu não nasce em Nova York. Eu sei que a gente, quando pensa em arranha-céu, pensa no Empire State, pensa no World Trade Center que já caiu, pensa naquele maravilhoso prédio da Chrysler, Mas, na verdade, o arranha-céu surge de verdade em Chicago. E se você fizer um tour por ali, putz, é maravilhoso, você entra nos prédios, é um cara espetacular. Tem arranha-céus ali que são que ainda não eram de estrutura metálica, ainda eram de alvenaria. Aí você começa a entender um pouco essa questão dos arranha-céus, que também tem questões históricas, né? O centro de Chicago foi devastado por um incêndio, então convenhamos que isso abre espaço para algumas inovações em arquitetura que não sejam construções de madeira. Mas voltando aqui à Vaca Fria, a questão, eles recuperam bastante da história dos arranha-céus, que no começo do século passado, logo depois da gripe espanhola, que foi uma pandemia que matou dezenas de milhões de pessoas, alguma coisa entre 50 e 100 milhões de pessoas, surge essa febre dos arranha-céus em Chicago, em Nova York, e aí eles contam uma história que eu não sabia, que você tem ali uma disputa, obviamente aquela disputa para quem tem o arranha-céu maior, que é um problema fálico, que parece que, né, pode também se expressar na busca por mísseis maiores, arminhas. Pois bem, então você tinha o Empire State Building construindo aquele prédio e a Chrysler construindo aquele outro prédio maravilhoso. A Chrysler, na verdade, ela faz um truque, ela, em princípio, ela não vai ultrapassar, não vai ser o prédio mais alto do mundo, mas no final eles colocam um coroamento, nem sei como é que chama aquilo, uma ponta lá em cima, né, que aí pronto, é o prédio mais alto do mundo. E tem uma história curiosa, que quando o Empire State Building é construído, que é uma absoluta inovação, né, um arranha-céu daquele tamanho, com escritórios e tal, na verdade o Empire State, ele demora tanto para conseguir inquilinos ou para conseguir proprietários ou para conseguir vender as lajes, né, como acho que esse que é o jargão no mundo imobiliário, para vender as lajes, ele demorou tanto que eles não chamavam de Empire State, eles chamavam de Empty State, porque estava sempre vazio. E o que eu não tinha ideia é que o que acabou alavancando a venda dos escritórios, venda e aluguel dos escritórios no Empire State, foi o filme do King Kong. Quem poderia imaginar, não sei se vocês lembram, no primeiro filme do King Kong, em preto e branco, o King Kong escala o Empire State Building, lá em cima ele fica estapeando uns aviões, que eram uns teco-tecos biplanos, uma coisa meio patética, mas aquilo deu uma alavancada, vamos assim dizer, no branding do Empire State Building, e pronto, ele lotou, etc e tal. Bom, aí a história pula, você tem um outro momento em que os arranha-céus começam a ser colocados em xeque, que é com ataque às Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, veja bem, será que é uma boa ideia você concentrar tantos escritórios num arranha-céu só? Será que isso não é uma fragilidade? E aí muita gente naquele momento imaginou que ninguém mais fosse construir e se enganou completamente, porque tem um gráfico ali mostrando a construção de arranha-céus, né, construções com mais de 200 metros de altura. Cara, um ano depois do World Trade Center, das Torres Gêmeas, cai um pouquinho, mas na sequência é uma disparada. Eu fico imaginando quanto recurso, quanto material, qual é o impacto dessa construção desenfreada de arranha-céus, sobretudo na Ásia. Você percebe ali, tem até um outro gráfico muito bacana que mostra que em 1930, arranha-céus 100% Estados Unidos. À medida que você vai avançando e começa a chegar logo depois do ano 2000, os arranha-céus nos Estados Unidos são uma fração. A grande parte está na Ásia, é assustador. Muito interessante a história, a questão é até que ponto as pessoas querem voltar a viver dessa maneira, até que ponto a tecnologia dispensa essa visão, esse paradigma de colaboração, que é colocar todo mundo num caixote. Tem obviamente também a questão ambiental, muito, muito, muito interessante. Eu vou pegar uma carona nisso. Logo, logo a gente vai voltar para Harley Davidson, que quase atrapalha a nossa gravação. A questão é a seguinte. Eu venho comentando aqui desses arroubos de autoritarismo chinês, e agora vocês sabem que eles começaram a pegar no pé dos bilionários. Né? As empresas que antes eram todas, né, poderosíssimas, né, impérios, Tencent, ali sei lá o quê. O governo falou, legal, vocês ficaram ricos, desculpa, mas quem manda somos nós. Essa história do quem manda somos nós, do Estado chinês ainda sendo, né, fortíssimo, todo poderoso, né, o Estado, literalmente sou eu, né, é o Estado Sol, né, o Rei Sol, né, o Partido Comunista Sol. Isso é muito interessante, vocês devem ter visto, eu nem comentei porque vocês têm fontes melhores do que eu para falar a respeito, mas muitas empresas simplesmente tiraram o pé da China. O Yahoo recentemente, acho que foi o último a sair da China, simplesmente porque não conseguia mais aguentar a pressão que o governo chinês faz sobre a questão da privacidade. Né? Você quer ganhar dinheiro? Sim, mas eu quero todas as informações, eu quero enxergar tudo. As empresas foram tirando o pé. LinkedIn saiu, Microsoft saiu. Aliás, tem uma boa entrevista com a Tânia Cosentino, da Microsoft, hoje no Estadão, eu vou dar o link, falando justamente de ética, de diversidade, muito legal. O Yahoo foi o último a sair. Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu me lembro que eu trabalhei no Yahoo de 2005 a 2007, mais ou menos nessa época, 2006, 2005 a 2007, mais ou menos por aí. E eu era responsável pelo time ali de produtos e a gente foi fazer uma vez um treinamento que é comum executivos fazerem, ainda mais quando você é algum tipo de porta-voz, que é um curso chamado de Media Training, né? Eles contratam algum jornalista bacanudo para treinar os executivos a serem menos ingênuos, a serem menos manés, né, a serem menos presa fácil de jornalistas um pouco mais agressivos. É um tipo de treinamento extremamente interessante. Eu achei que eu fosse tirar de letra, porque afinal eu já tinha trabalhado em jornal, etc. e tal. Mas se você pega um repórter realmente assertivo, ele pode te colocar no contrapé. Né? Então eu me recordo que uma das perguntas vamos fazer uma entrevista com você para ver como é que você se comporta. E eu lembro que uma das perguntas que foi feita para mim era justamente sobre o papel do Yahoo na China. Naquele momento, eu me lembro vagamente da história, mas o que acontece é que o governo chinês pressionou o Yahoo para dar informações sobre um dissidente, sobre um ativista. O Yahoo acabou cedendo de uma certa maneira, o que acontece é que esse cara acabou morrendo. Veja só, acabou morrendo. E se eu não me engano, o Congresso americano chamou lá o fundador do Yahoo, que é o Jerry Yang, acho que era esse o nome dele, não tenho certeza, faz bastante tempo já, estou esquecendo, e chamou ele para depor. E quando chamaram para depor, trouxeram da China a mãe do dissidente que morreu e falou: "Você matou meu filho." Bom, e aí fizeram uma pergunta para mim ali sobre o que, que eu achava do Yahoo na China, mas isso eu não estou brincando, isso eu consegui até que meio tirar de letra, né? Porque afinal, uma empresa, se está num país, ela tem que... as leis de um país, elas são, em princípio, soberanas, né? Não é uma empresa privada que vai questionar a lei de um país. Se ela não quer seguir a lei de um país, ela que saia do país. Mas se ela está no país, ela tem que obedecer. Bom, sei lá, eu dei uma resposta que foi satisfatória. O único momento em que eu engasguei foi quando o repórter, aliás, esqueci o nome do repórter, um repórter super querido, ele trabalhava na CBN, se eu não me engano, ele pergunta para mim: "Então por que que o Google é melhor que o Yahoo?" Cara, nesse momento eu rebolei, ou melhor, o mais inovador que o Yahoo, né? Eu rebolei, aí eu travei, eu precisei de uns 10 segundos para me recompor e dar uma resposta, porque era justamente um momento em que o Google estava vindo como um rolo compressor. Ninguém levava o Google muito a sério até aquele momento, mas ali 2006, por aí, aí a gente percebeu que os caras não iam deixar pedra sobre pedra no mercado, né? Então, estou dando essa volta toda, mas vamos voltar a falar aqui da questão da China. A China agora, ela está... permitiu que, é muito engraçado, que o Partido Comunista Chinês é comunista, né, comunista, permitiu uma concentração de renda bastante alta, né? Eu acho que hoje 1% da população chinesa detém 30% dos recursos, que é uma concentração que a China já está achando que não está certo, não adianta, né, um indivíduo enriquecer, a sociedade inteira tem que enriquecer, e eles estão tomando medidas para tentar corrigir essa concentração excessiva, tá bom? Então vale lembrar que essa concentração nos Estados Unidos acho que é 37%, e no Brasil, este país né, se é que a gente pode chamar de país, né, onde um presidente, vocês devem ter visto ontem, ele fez um decreto, o presidente Bolsonaro, através de um decreto, concedeu a si próprio uma medalha, não de paraquedista, não, negacionista, uma medalha de mérito científico. Ou seja, você tomou um tapa na cara ontem e nem estava sabendo. Como é que esse ogro ignorante, obscurantista, negacionista concede a si próprio uma medalha de mérito científico? Parece algum filme do Woody Allen, né? Mas voltando a essa questão, o Brasil, 1% da população detém quase 50% da riqueza. Então, imagina, a China tá espanando com 30%, né, que é inferior à americana, mas que é muito inferior à concentração de renda brasileira, que é simplesmente pornográfica. Aliás, ontem, acho que foi ontem, tinha saído uma notícia que o lucro do Itaú bateu recordes, o Bradesco não quis ficar para trás, obviamente sai hoje mais uma notícia que o lucro do Bradesco bateu recorde nos últimos 3 meses da pandemia. Cara, isso para mim é para mim isso é pornográfico. Como é que quando o mundo está acabando, os bancos continuam ganhando tanto dinheiro, não importa se é com Lula, com Bolsonaro, com Dilma. Pois bem, mas vamos falar de novo de fortunas, porque uma das notícias que me chamou a atenção hoje de manhã era um post no Twitter da Bloomberg dizendo que o Elon Musk, que está detestando a ideia de ter que pagar algum imposto, ele está desafiando, alguém disse, e aí eu tinha que ler a matéria, eu fui entrar na Bloomberg, aí dei de cara com paywall, aí eu paguei a Bloomberg, ainda não consegui entrar, bom... Os detalhes, no próximo episódio eu conto quando eu conseguir ler essa matéria direito. Mas aparentemente, não sei se foi algum órgão da ONU, argumentou que se com 9 bilhões de dólares da fortuna do Elon Musk, se ele quisesse pagar imposto, a gente poderia aliviar a fome no mundo. Qual foi a resposta do Elon Musk? Trucou. Eu quero ver provas, eu quero ver evidências de que o meu dinheiro vai fazer alguma diferença. E eu fico me perguntando, é lógico que ninguém gosta de pagar imposto, é lógico que todo mundo acha que governo é corrupto, mas a questão é a seguinte, isso é uma questão que eu não consigo processar. 300 bilhões de dólares. Quando uma pessoa tem 300 bilhões de dólares, que diferença faz se ela tem 300 ou se ela tem 290, ou se ela tem 280, ou mesmo se ela tiver 100 bilhões de dólares. Gente, 1 bilhão de dólares, se você tiver 1 bilhão, e você, eu fiz uma conta meio de padeiro, posso estar equivocado, mas vamos supor, a expectativa de vida de um brasileiro é mais ou menos 27 mil dias. Aí você divide, sei lá, 1 bilhão de dólares por 27 mil, multiplica por 6. Bom, em suma, você teria que estar gastando praticamente 200 mil reais por dia, todo dia. Você teria que estar comprando uma casa nova de 6 milhões de reais por mês, todo mês. O que você faz com 1 bilhão? Já é uma quantidade completamente inconcebível. Quantos anos você teria que viver para gastar 1 bilhão de dólares? Imagina, o Jeff Bezos pegou metade desse dinheiro e comprou um iate tão grande que precisa de um outro iate e um helicóptero de apoio. E começa a ficar surreal, ou seja, metade de 1 bilhão já é uma coisa nababesca, surreal. E agora o cara tem 300 bilhões de dólares e está sentado em cima, eu não sei quanto a você. Se eu tivesse esse dinheiro, eu não ia dormir mais. Não por medo de algum parente, ex, né, que sei lá, ex-amigo, né, que de repente viesse. Não é nem isso, que quisesse me enganar. Não. A questão é, se eu tivesse tanto dinheiro, que obviamente eu jamais ia gastar, não tinha o que fazer com isso. Aliás, se você me der 1 milhão de dólares, eu já não sei o que fazer. Eu não ia dormir, porque foi, cara, o que eu posso estar ajudando? Por onde que eu começo? Quem precisa mais? Né? De que maneira eu consigo ajudar as pessoas com... Eu, na boa, mas tem gente que aparentemente dorme bem com isso. E para dar aqui um exemplo, quem sabe, para futuros milionários raríssimos e raríssimas, tem um artigo extremamente interessante na BBC Brasil, gratuito, sem paywall, sem nada, sobre os bilionários que estão, que decidiram que eles não vão deixar suas fortunas para os seus herdeiros. Eles começam com uma figura que eu não conheço tanto, porque esporte não é a minha praia. Não, eu não sigo esporte nenhum, então eu não sei o nome de ninguém. Mas aparentemente tem um jogador de basquete que chama Shaquille O'Neal, se eu não me engano, e o cara tem uma fortuna de, sei lá, 200 milhões de dólares. E ele já falou para a família: desculpa família, vocês não são ricos, eu sou. A questão é a seguinte, eu vou deixar para vocês o suficiente para vocês fazerem a faculdade, dali para frente vocês têm que se formar, fazer um mestrado e, meu, vão ganhar a própria grana, porque essa grana não vai ficar para vocês. Ele não está falando isso por egoísmo ou porque a família dele é uma decepção. Não, vale a pena ler esse artigo, porque eles comentam de um personagem que eu não sabia que tinha tanto dinheiro, que é um dos apresentadores da CNN, que eu sempre achei que fosse um androide, porque o cara é tão perfeito, tão certinho, aquele Anderson Cooper, eu sempre achei que o cara fosse um robô. Não, mas pelo visto ele é uma pessoa. Ele tem 200 milhões de dólares. Ele faz parte de uma família que foi uma família riquíssima nos Estados Unidos, que são os Vanderbilt. E ele conta que a família foi riquíssima, mas a cada geração, né, que herdou aquela fortuna, só tinha esbórnia, gente querendo entrar para a alta sociedade, a fortuna foi se dissipando de uma maneira completamente inútil, com vaidade, desperdício, cobiça. Né? Ele inclusive escreveu um livro sobre a própria família Vanderbilt, que hoje já não faz mais parte das grandes fortunas do mundo. E o Anderson Cooper está falando a mesma coisa. Eu falei, cara, a pior coisa que você pode fazer com a próxima geração é você deixar tudo pronto. Não, os caras vão ter que batalhar. E aí eles vão citando vários exemplos. Um exemplo, tem o do Warren Buffett, vocês já devem ter visto, que tem lá aquela, eles têm uma iniciativa chamada The Giving Pledge, que acho que é o compromisso com doar, que muitos bilionários estão aí, tanto o Bill Gates, a Melinda Gates, o Warren Buffett, eles estão comprometidos a usarem uma boa parte das suas fortunas em projetos sociais, em projetos de impacto, de pesquisa, o que eu acho absolutamente admirável. Mas tem uma história que eu conhecia muito pouco, que é do Carnegie para mim é o Carnegie Hall em Nova York, que aliás, por favor, conheçam, vão assistir um belo concerto, né, fundamental. Mas o Carnegie Hall, inclusive, faz parte dessa história, porque o Carnegie também tinha uma fortuna colossal, centenas de milhões de dólares, um dos caras mais ricos do mundo. Mas ele falou, olha, aliás, é até uma citação, eu usei agora onde que eu usei essa citação agora? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, um instantinho só. É uma citação dele que eu achei muito bacana, que é a seguinte: o homem que morre rico morre em desgraça. Ele falou, olha, seguinte, eu vou doar para coisas que tenham a ver com cultura, com a cidade, com impacto. Então o Carnegie, ele inclusive lança um evangelho da riqueza para tentar, né, convencer os futuros bilionários que a melhor coisa que você pode fazer com a sua riqueza é justamente não comprar uma Harley Davidson e ficar fazendo barulho no ouvido dos outros. Peraí, agora eu vou falar da Harley Davidson, porque essa é uma questão, eu já quase me indispus com um amigo muito querido que é proprietário de uma Harley Davidson. Eu falei, cara, desculpa, não existe nenhuma razão técnica para a moto fazer barulho. Qualquer carro, mesmo um carro a combustão hoje, é super silencioso. Uma moto não precisa ser barulhenta, ela é barulhenta porque vocês querem que seja barulhenta, porque é uma questão de branding, faz parte da assinatura, vocês querem declarar para o mundo que tem uma Harley Davidson, mas vocês declaram de uma maneira que é tóxica, não só pelo gás carbônico, mas tóxica porque é ruidosa, é agressiva, é imperdoável, não dá para entender. E nem estou falando da opção dos veículos elétricos, né? Vocês sabem que a gente é entusiasta, que nós temos dois carros elétricos aqui em casa. É que se eu gostasse de motos, que eu não gosto, tenho medo, eu teria provavelmente uma coisa dessas elétrica, que além de ter um desempenho fantástico, não faz barulho nenhum. Então não tem por que você gastar uma fortuna, né, e ficar alardeando ao mundo inteiro que você gastou uma fortuna com uma Harley Davidson fazendo um barulho completamente desnecessário. Ufa, desabafei. Mas de novo, isso tem a ver com a questão do impacto, do respeito da sociedade, da concentração de renda, da ética. O que mais que eu tenho para comentar com vocês nessa sexta-feira? Eu tive o privilégio aqui a sorte de ter cruzado com coisas bastante interessantes, né, de ontem para hoje. Uma delas é um artigo no G1, que para mim abre um universo inteiro que eu não conhecia. Vejam só, quando os holandeses estavam lá em Pernambuco, no Recife, você tem conflitos entre os portugueses tentando expulsar os holandeses, né, os holandeses querendo ficar. Eu, que sou um completo leigo em história, aliás, hoje é aniversário do Pedro Doria, historiador, recomendo todos os livros dele, eu comprei os 4 livros do Pedro Doria para o meu pai, 4 ou 5, não lembro, ele adorou, né, recomendo, está aí um bom presente de Natal, os livros de história do Pedro Doria. Mas o que acontece? Parabéns, Pedro Doria. Eu acho que o Pedro Doria não tem tempo de ouvir o radinho, ele está ali, né, fazendo o meio. Eu acho que ele tem um irmão gêmeo, eu não sei como ele dá conta de tantas coisas. Pois bem, mas veja só, é a presença holandesa em Pernambuco. Eu não sabia que esses confrontos tinham aliados indígenas dos dois lados. Eu não sabia. Veja que interessante. Os holandeses fizeram alianças com índios brasileiros, inclusive muitos índios aprenderam o holandês, veja que coisa curiosa, se tornaram protestantes, olha que coisa completamente insana. Eu já ficava horrorizado com os portugueses e espanhóis catequizando com a fé católica, agora os holandeses também fizeram índios protestantes, é o que faltava. Pois bem, então os holandeses tinham aliados indígenas, esses aliados ganhavam títulos, capitão, etc. e tal, o cara fazia parte ali da sociedade, e os portugueses, por seu lado, tinham seus aliados indígenas também. E o que é interessante, que um pesquisador da USP, o professor Eduardo Navarro, ele achou na Holanda, em Haia. Haia é aquele lugar onde o Bolsonaro teria que ser julgado por crime contra a humanidade. Mas além disso, é Haia também onde tem aquele museu, onde está aquele quadro do Vermeer, que é a garota com brinco de pérola. Por favor, vale a pena ir até Haia só para ver esse quadro. Pois bem, voltando, em Haia tem um museu, e nesse museu tem cartas que índios trocaram entre si. Cartas, índio escrevendo. Pois bem, o idioma mais falado pelos povos originais brasileiros era o tupi. E os jesuítas, o que os jesuítas fizeram? Eles inventaram lá uma maneira, né, fizeram gramáticas do tupi e fizeram uma maneira de transcrever o tupi usando o nosso alfabeto. Né? E os índios aprenderam a escrever em tupi. Então você tem cartas em tupi, veja que coisa insana, não tinha ideia disso. É que, tudo bem, eu sou meio ignorante, não faz mal. Vocês me perdoam, porque minha educação, ditadura, escola pública, não foi exatamente exemplar. Pois bem, cartas em tupi-guarani trocadas entre índios dos lados opostos. Você tem cartas escritas pelo índio, como é que chama o índio que estava do lado dos portugueses? Ele chama Felipe Camarão, é isso? Ele tem um nome engraçado, como é que chama o cara? Felipe Camarão, exatamente. Ele manda uma carta para outro cacique que estava do lado dos holandeses, que é o cacique Pedro Poti. A gente não tem as respostas que o Pedro Poti mandou, mas a gente consegue deduzir a partir do andamento do diálogo. E é muito interessante, a história toda, isso para mim valia uma minissérie, valia um filme, né, um bom livro, sei lá eu, mas está aqui a carta, o cara conseguiu e deve ter dado um trabalho desgraçado, Haia mandou para ele, o museu mandou para ele microfilmes, né, documentos, réplicas dessas cartas. A dificuldade é você conseguir entender a letra dos caras, né, e traduzir o tupi. Puta, que trabalho excepcional, né? E o cara conseguiu traduzir, e agora a ortografia é toda zoada e tal. Ele está fazendo um livro ou não? Ou esse é simplesmente um trabalho acadêmico? Mas é muito interessante que você vê como é que os índios estão argumentando entre si. Falou, porra, cara, não está certo. Eu não quero matar alguém do meu próprio povo. Eu não quero lutar contra você. E curiosamente, o Felipe Camarão, que era o aliado dos portugueses, fala, meu, você não pode acreditar nesses holandeses, essa fé dos caras está errada, esses títulos que eles estão dando para vocês não vai adiantar nada, porque se a gente vencer, tudo bem, os holandeses são prisioneiros de guerra, mas vocês, índios, vão morrer. Né? Então é muito interessante, eu não tinha ideia disso daqui. Né? Quando você fica mal, se eu fosse imaginar que os índios tinham colaborado e imaginar que era um bando de gente pelada, não, o cara está aqui vestido, todo paramentado, tem um retrato do cara, como se ele fosse um gentil homem europeu. Extremamente interessante, gostei muito dessa história do G1. É uma outra história, é bastante. Essas questões de arte aqui eu vou deixar um pouco para o final. Hoje de manhã eu estava ali lendo o Estadão e tinha uma notícia sobre o Nubank, que está indo super bem, e a empresa, os caras que investiram $1 milhão no Nubank estão super felizes, porque agora o Nubank vale $8 bilhões. Então imagina a taxa de retorno, né? Você investe $1 milhão, é multiplicado por, sei lá, 8 mil, né? Em sei lá quanto tempo, e os caras querem mais, querem muito mais. E naquele momento em que eu percebo que realmente eu não tenho a menor afinidade por esse mundo dos venture capitals e dos investimentos, porque aí você entende por que, que tem tanto dinheiro sendo apostado em coisas que não vai para lugar nenhum, porque de repente uma delas, eu lembro de eu ter ouvido isso, vocês são mais espertos do que eu, devem saber isso melhor, mas eu lembro de um investidor me dizendo, falou, olha cara, a gente aposta em 20 sabendo que a gente vai perder em 19, né? Então 19 não vão dar em nada, mas se de repente uma delas der certo, compensa todo o resto. Então é muito engraçado porque essas 19, eu não queria fazer parte, eu já fiz parte dessas 19, na verdade mais de uma vez, não é? E eu não consigo entender muito esse tipo de roleta, parece uma coisa de cassino, eu não consigo entender. Mas a questão é a seguinte, tem outro investimento com uma fabulosa taxa de retorno, que é a seguinte, é uma reportagem na Technology Review do MIT, hackers estão roubando dados hoje. Por quê? Porque a esperança é que no futuro próximo, computadores quânticos consigam descriptografar, consigam abrir esses dados. Veja que coisa insana. Se os computadores quânticos realmente cumprirem a promessa, né, atenderem a expectativa que a gente tem, eles vão ser capazes de, entre várias outras coisas, né, sei lá, desenhar proteínas, essas coisas são super difíceis, né, medicamentos, etc e tal, mas eles vão ser capazes, é o que a gente imagina, de quebrar qualquer tipo de criptografia existente hoje. A criptografia tradicional, 1024 bits, etc e tal, 2048, cara, em princípio, você pode criptografar o quanto você quiser, mas a esperança é que um dia um computador quântico vai abrir isso como se fosse um iogurte, né, sem problema nenhum. Então veja que louco, os hackers estão roubando dados que estão com senha, que estão criptografados, que não servem para nada no momento, eles não estão se preocupando em desvendar, porque eles têm a esperança que em algum momento, quando alguém criar um computador quântico, isso vai pluf, abrir como se fosse um abre-te sésamo. Agora você entende por que, que países como a China, né, o mesmo Estado, é uma corrida para ver quem faz o primeiro computador quântico, porque quem fizer primeiro simplesmente destrói completamente a economia dos outros países. É lógico que ninguém dorme no ponto e já tem oportunistas, né, prometendo aí criptografia quântica, mas na boa, né, criptografia pós-quântica, né, propondo métodos e soluções para uma criptografia que resista a computadores quânticos, mas em princípio, pelo que eu estou lendo aqui, não sou um especialista, essas promessas são, digamos, meio vaporosas, o que é uma coisa bastante comum no mundo da tecnologia. Eu estava falando de cidades, eu li hoje de manhã uma reportagem extremamente bem produzida, linda, até do ponto de vista de UX, né, de experiência do usuário. É bacana quando você vê um jornal que de repente investe um pouco mais no resultado final, na experiência final. A BBC publicou uma reportagem da Liz Doucet. A Liz Doucet é uma correspondente da BBC maravilhosa, uma jornalista excepcional. A reportagem se chama Uma Carta de Amor a Cabul. Ela foi correspondente nessa região, ela morou em Cabul por algum tempo, E ela está escrevendo uma carta, uma reportagem com fotos lindas, com imagens lindas, com textos lindos sobre a Cabul que pode desaparecer. Tudo, as coisas mais triviais, desde a praça onde as pessoas tocavam música, bom, não pode mais tocar música. Aliás, a praça que tinha sido completamente destruída na guerra, bom, agora os caras reconstruíram, mas agora também não pode tocar música, ah, também não pode dançar, ah, tá bom, tal. Aí um monumento maravilhoso onde as pessoas empinavam papagaio, ah, veja bem, papagaio também não pode empinar papagaio, ou pipa, né, conforme a região do Brasil. Ou então os mercados, ah não, veja bem o mercado, cara, então você começa a perceber uma riqueza, porque é uma região com uma riqueza histórica extraordinária, porque aquilo foi encruzilhada de várias civilizações, né? Então tem muita, é um caldeirão de tradições e de culturas e de formas de viver, isso tudo está sendo empobrecido, sufocado, extinto, solapado, sapateado, currado pelo fundamentalismo do Talibã. É lindo, vale muito a pena ver, uma declaração de amor a um povo, uma declaração de amor a uma história, a uma cidade. E essa, para mim, o que eu gosto de cidade é justamente essa capacidade que uma cidade tem de ser não só um cruzamento de rotas, mas um cruzamento de vidas, um cruzamento de tradições, e um cruzamento inclusive no sentido reprodutivo. Essas coisas se cruzam, mas elas se fecundam, surgem coisas novas. As cidades sempre foram um engenho, uma máquina de novas frentes, de novas visões, né? Tudo isso, incluindo, e isso é muito interessante, cafés. Embora aquela região do mundo seja tradicionalmente do chá, né? Você vai para o Egito, vai para o Marrocos, você toma chá o dia inteiro, em Cabul, há algumas décadas, começou a cultura dos cafés. E adivinha o que acontece? O pessoal dos cafés está apavorado, porque o Talibã logo, logo vai acabar com essa história, provavelmente. E os cafés são aqueles lugares onde, desde o iluminismo, desde o século XVIII, desde sempre, os cafés sempre foram ali um lugar para trocar ideias, sóbrio, né? Porque um bar se enche a cara, no dia seguinte você não lembra nada. Se você mal e mal fizer um poema que nem o Vinícius de Moraes tem uma frase que diz: eu nunca conheci alguém que tenha feito a maior amizade da sua vida numa leiteria, porque afinal o cara era um bêbado inveterado. Bom, ele não ia fazer amizade comigo, porque eu não sou amigo do álcool, talvez num café, quem sabe, né? E café tem tido um papel extraordinário na ciência, na filosofia, na política. Então, essa despedida da Liz Doucet para uma Cabul que está em risco por conta de fundamentalismos. E é engraçado isso, né? Eu fico quebrando a cabeça aqui, por que tantas pessoas têm horror à diversidade? Por que tantas pessoas têm essa fixação em algum tipo de visão de mundo que seja única, universal e eterna? Seja qual for, seja da direita, seja da esquerda, seja islâmica, seja católica, seja protestante, seja o Partido Comunista Chinês, tanto faz. Por que que algumas pessoas, deve ser algum tipo de toque perverso, né? Elas ficam aflitas com a diversidade, aflitas com a riqueza, aflitas com a alegria, são os inimigos da alegria. Por que que existe gente inimiga da alegria? Isso me faz lembrar de uma música da Aimee Mann, que salve-me, por favor, das pessoas que nunca conseguiram amar. Desculpa, é um pequeno desabafo. Mas vamos, para meio encerrar essa semana, tem duas coisas extraordinárias aqui. Eu já comentei várias vezes da gravura, da xilogravura, na verdade, do Hokusai. Hokusai é um artista japonês extraordinário, século XIX, muito prolífico, e todo mundo conhece pelo menos uma obra do Hokusai, que é A Grande Onda, que é aquela onda azul gigante, tem um barquinho ali apavorado com aquela grande onda. Eu já comentei essa obra sobre mil pontos de vista, vale a pena relembrar, porque o que que pode ter nas entrelinhas, né? O quê? Um quadro não tem entrelinha, eu sei, né? Então, mas o que que está por trás disso? Talvez seja o fato de que durante centenas de anos o Japão estava absolutamente fechado a qualquer outro país. Ele era realmente uma ilha, era uma bolha, né, mal e mal os holandeses conseguiram ali ter um portinho e tal, e conseguiram penetrar um pouco naquele mundo fechado japonês, que, por um lado, sensacional, porque criou uma cultura japonesa bastante original, se distinguiu bastante da tradição chinesa, ou mesmo da tradição coreana. É, então, centenas de anos fizeram um Japão bastante singular. Os holandeses começam a trazer coisas diferentes. E uma das coisas diferentes que os holandeses trazem... Aliás, os japoneses deixaram os holandeses se aproximarem, porque os portugueses, quando tentaram se aproximar do Japão, eles tentaram converter os japoneses ao catolicismo, o que não deu certo. Vocês devem ter visto vários filmes a respeito, certo? Então essa história de catequizar o Japão não funcionou. O holandês falou, não, a gente não quer catequizar ninguém, a gente só quer fazer negócio. Tá legal, então você fica aí naquele porto quietinho. E uma das coisas que os holandeses trouxeram foram obras de arte. Então você tem a questão da perspectiva, você tem a questão, inclusive, de tintas que não existiam. Entre elas, um certo tipo de azul. Azul sempre foi um pigmento muito difícil. Isso já apareceu no radinho 500 vezes aqui. E esse azul que veio dos holandeses, que era fascinante para os artistas, é o azul usado na grande onda do Hokusai. E até que ponto a grande onda, ela não é uma metáfora para a cultura estrangeira que pode em algum momento engolfar o Japão? A gente não precisa dizer que pouco depois os americanos chegaram com navios, apontaram os canhões e falou, meu, vamos parar com essa bobagem, vamos abrir esse negócio aí, porque senão a gente vai disparar e pronto, o Japão se abre para o mundo ocidental na porrada. Mas então a grande onda talvez tenha a ver com essa angústia, né, ou pelo menos com esse fascínio, com alguma coisa que pode ameaçar os japonesinhos ali que estão num barquinho. Ok, isto posto, uma coisa que eu já comentei com vocês também, que, veja só, a grande onda era uma gravura que você podia comprar pelo preço de um cappuccino. É uma época no Japão, né, no período Edo, em que você tem uma grande popularização de coisas de arte, de coisas estéticas. Então surgem processos quase que em massa de reprodução. Vocês vão ver que não é tão em massa assim. E isso permite que qualquer pessoa possa comprar uma obra do próprio Hokusai e colocar, feita num papel que não vai durar para sempre, não é uma coisa que dura um milhão de anos. Mas, cara, era muito barato. Era muito barato. O Hokusai acabou sobrevivendo, né, tendo o seu sustento justamente a partir dessa demanda. Tinha tudo, tinha pôster com as celebridades do teatro, então era uma cultura aí da imagem e dessa imagem muito acessível. Mas o que acontece? Como é que era produzido isso? Ele fazia, em primeiro lugar, ele fazia a peça original, ele dava essa peça original em papel, maravilhosa, para o pessoal que ia reproduzir. Só que para reproduzir, você tem que fazer moldes em madeira, porque você fazia moldes, molde que chama, esses blocos de madeira que você faz ali, você com ferramentinhas ali, você vai esculpindo a madeira, porque você vai usar madeira como se fosse um carimbo. Você vai pegar, vai fazer um molde para cor azul. Então todas as superfícies que são azuis, você vai fazer ali em madeira, você vai passar a tinta azul, você vai pegar o papel, colocar por cima e prensar. Ok, agora vamos colocar a cor amarela. Aí você tem que fazer um outro molde, um outro bloco, né, todo recortadinho, todo escavadinho ali, pinta de amarelo e bum, são várias aplicações de tinta com vários blocos diferentes, para um bloco para cada cor. Só que no processo de você transformar o desenho original no bloco, você destrói o desenho. Então não existe o original da grande onda, não existe nenhum original, porque o cara tinha que colocar o papel em cima do bloco e com um estilete e marcando na madeira, ou seja, o original se perdeu. Aí vem uma outra questão que é interessante, que à medida que você vai fazendo muitas cópias, e o que esse vídeo maravilhoso demonstra, é um vídeo do Museu Britânico, demonstra que esses caras conseguiam fazer 3 mil cópias por dia, era brutal. A própria grande onda do Hokusai deve ter vendido 8 mil exemplares. Mas à medida que você vai fazendo isso, o bloco de madeira ele vai se desgastando. Então, as primeiras impressões têm uma qualidade extraordinária. À medida que você vai fazendo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, elas começam a perder qualidade. E o que acontece? Eu vi de uma entrevista com uma especialista que foi contratada para tentar entender, essa é uma gravura original do Hokusai. Ok, Ela é da primeira geração, da segunda geração, eu consigo colocá-las em ordem porque elas não eram numeradas, porque isso era descartável, não era numerada. Sobrevivem hoje algumas, né, ela falou um número, já esqueci, quantas que sobrevivem, 50, não me lembro mais, mas a questão é, elas não eram numeradas, como é que você sabe qual é mais nova ou qual é mais antiga? Porque quanto mais antiga, melhor a qualidade. Então é um trabalho de detetive, é extraordinário, interessantíssimo. Ela conseguiu, parece jogo dos sete erros, porque olha, veja bem aqui, aqui onde está o nome do cara está meio apagadinho. Bom, se está meio apagadinho, deve ser mais recente, né? Deve ser posterior a essa que o nome do cara está mais nítido. Então, vejam que interessante, quando a gente fala da grande, né, onda do Hokusai, defina qual é a grande onda, porque todas são cópias, o original não existe mais. Então, como é que você sabe que a cópia que você está vendo, se ela é fiel ou não? Porque, inclusive, em alguns momentos, talvez alguns blocos tenham sido destruídos e tenham substituídos por outros que, inclusive, usam outras cores. Veja que coisa interessante, porque isso me faz lembrar, para não ser quem fez a comunicação aqui, mas você tem que ser, quando você vai ler aquele texto, a originalidade da cópia, não, a questão da reprodutibilidade, é do Walter Benjamin. A obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, que é o fascínio da obra original. No caso do Hokusai, não tem original. Você tem cópias melhores ou piores, é um trabalho de detetive. Extremamente interessante, eu recomendo que vocês assistam, eu achei um deleite. E aí tem mais um episódio de uma série que eu acho primorosa, que chama Great Art Explained, Grande Arte Explicada. Ele fez, é super bem feito, vale muito a pena ver, eu já recomendei vários episódios aqui e tal. Dessa vez ele se debruça sobre a Mona Lisa. A Mona Lisa, que é aquele quadro que fica lá no fim, depois de 600 pessoas tirando selfie no Louvre, a Mona Lisa está lá no fundo, um quadro pequenininho. Você fala, pô, vim até aqui, tanto todo mundo está aqui só por causa disso? Pois bem, na verdade, que diferença faz a gente saber um pouquinho mais a respeito, né? Se você está lá sem saber nada, um turista casual, você foi lá porque tua mulher te arrastou, teu namorado te arrastou, seja lá quem for, você fala, ai cacete, vou ver mais um quadro, pô, tão pequenininho, tem sei lá 70 centímetros por 30, é pequeno, achei que fosse uma coisa colossal. Mas o que esse vídeo faz, além de se debruçar sobre as questões técnicas, que tem inovações ali absolutamente extraordinárias, ele vai mostrar como aquilo foi feito através de um processo inacreditavelmente trabalhoso e minucioso. São camadas de tinta translúcidas, provavelmente 30 camadas aplicadas uma depois da outra, esperando secar. O fundo da pintura é um fundo bastante refletivo para que a luz... O quadro praticamente tem luz própria e também depende de onde você está olhando, porque as camadas de tinta são translúcidas, ele vai explorando isso. Tem a questão do esfumato, que é aquele efeito de fumo, né? De fumacinha, por assim dizer, em torno da boca e dos olhos, a escolha deliberada de evitar qualquer tipo de linha, não tem um contorno, não tem, muitas vezes quando você vê qualquer outro pintor, ele desenha um contorno, né, a boca tem contorno, tudo tem um contorno duro. Na Mona Lisa não, porque o Da Vinci não acreditava na noção de contorno, não existe uma linha dura, isso é imaginação. Então, todo esse aspecto técnico, ele vai explorar e vai mostrar com maestria. Mas o que é interessante, que eu não sabia tão bem assim, é que, bom, o Leonardo da Vinci fica bastante popular, bastante famoso, e ele é convidado por um rei francês, que eu já esqueci o nome, né? Ó, seguinte, sai aí de Florença, vem viver aqui comigo no meu palácio, faz suas coisas aí, né? Arte, pesquisa, o Diabo a Quatro, você fica naquele paláciozinho ali, realmente uma casa bastante interessante, né? Então, no final da vida, ele arrumou um mecenas. Aliás, muitos desses caras sempre dependeram de mecenas, né? Você não tinha, não é como o Hokusai, que era um cara que trabalhava no mercado. O Hokusai era o equivalente hoje ao quê? Era um cara que fazia para o mercado, ele vendia, não era um artista, né, fazendo, não. Então o Leonardo da Vinci vai morar na corte desse francês e ele acaba morrendo lá, ele não volta para a Itália, não. E acontece que a Mona Lisa, É o último quadro dele. Aparentemente ele demorou 16 anos para fazer o Mona Lisa. Né? Ali ele colocou tudo o que ele acredita. E tem uma questão interessante aqui. Cartas em museus e outros documentos já dão pistas sobre quem era essa mulher. Era realmente a mulher do não sei quem, Giocondo. Era Mona Gioconda. Tá bom, ok, já sabemos quem era essa mulher. Mas a questão é que o Da Vinci não costumava fazer retratos de cortesãos ou de gente rica, não era isso que ele costumava fazer. Né? Não, ele não aceitava encomendas. Mas veja que interessante, o cara que encomendou esse quadro era cliente do pai do Leonardo Da Vinci. O Da Vinci é filho bastardo de um cara influente, de um advogado. E eu acho que o paizão dele, eu nem sabia que o pai mantinha contato, mas o pai falou, meu, seguinte, quebra essa aí, o cara é meu cliente, casou com uma moça 15 anos mais nova, bonitona, faz aí para mim. E o que é interessante, porque retratos da época eram um pouco diferentes, e aí a gente vai aqui pela via negativa. Se você olha a Mona Lisa, o que você não vê? Leve em conta que ela é uma mulher de uma família aristocrática, falida, casada com um cara que tem muito dinheiro. Normalmente essas peruas, quando pedem um retrato, mais ou menos como hoje, elas vão fazer um retrato como? Com as suas roupas mais exuberantes, com as suas joias mais fulgurantes, com seus penteados mais exóticos. Nesse caso, o do Da Vinci deliberadamente evitou tudo isso. Ela não tem joia nenhuma, a roupa dela é genérica, o cabelo dela está ao natural, é como se fosse a Mona Lisa, é uma milionária na pandemia. Né? Ele tirou tudo esses atributos, esses apetrechos, né, esses adereços, para quê? Para focar na técnica, na técnica. Então a Mona Lisa, ela é praticamente um resumo, né, de uma vida inteira de exploração, não só de técnica de pintura, mas da própria anatomia, da ciência. O Leonardo da Vinci, ele mostra ali que fez inúmeras explorações pelo mundo da anatomia humana, pela ótica, pela mecânica, né? Extraordinário. Então, veja bem, né? Aquele quadro que você vê por 20 segundos depois de atravessar 35, né? mil turistas asiáticos fazendo selfie, pois bem, ele tem um peso maior do que o seu próprio tamanho. Ele representa, na verdade, aí, né, o píncaro da técnica de um dos personagens mais interessantes da história humana. Curiosamente, a única coisa que eu sempre tive uma certa resistência com o Da Vinci é que ele sempre foi um cara solitário. Ele não deixou nada, ele não publicou muita coisa. Né? As coisas dele ficaram engavetadas por não sei quanto tempo. Então, eu fico imaginando o quanto a história teria avançado, a tecnologia, a ciência, a arte teria avançado, se ele tivesse uma mentalidade mais, sei lá, aberta, né, de colaboração, uma mentalidade mais de... que é o que a ciência sempre fez. Né? A ciência avança porque a gente colabora, porque a gente constrói uma base comum para os outros avançarem. Mas, de qualquer maneira, não vamos questionar aqui o gênio. O que eu acho que vale a pena dar uma olhada é justamente para a gente reconhecer o quanto tudo que a gente vê, na verdade, é sempre a ponta do iceberg. Né? Se a gente só se ater àquela pontinha do iceberg, a gente não vai entender toda a riqueza, né? Todos os cruzamentos, os acasos, as aventuras, as ideias loucas que fizeram com que aquilo acontecesse. Talvez seja aí um bom resumo, inclusive, do Radinho. Esse é o último episódio aqui neste endereço. Eu agradeço a vocês pela companhia, pelo carinho, pelos cafés ali no coffee.com, agradeço de coração. Cuidem-se, felizmente os números estão diminuindo. São Paulo conseguiu se vacinar, está aí a ciência e a medicina e, né, e um poder público um pouco mais responsável, salvando vidas e criando condições, quem sabe, né, para uma cidade, para um estado, para uma geração mais fecunda. Um grande abraço, cuidem-se e até o próximo episódio. Eu aviso quando.